Meu querido, nesta hora nós passaremos a exposição do Evangelho. E como hoje é culto de ceia, nós sempre pedimos que os pais fiquem com seus filhos perto de si, para que a família ouça a instrução da palavra e depois participe junta do momento da ceia. Então você que é papai e mamãe, chame seu filhinho para perto de você, incentive a que ele observe o sermão, o título do sermão, o texto que foi usado. Para os bebezinhos de 0 a 3 anos, o nosso berçário está funcionando. Caso você precise acalmar o seu filho, que estiver mais agitado, lá o berçário, você pode continuar ouvindo a exposição da palavra. Você que nos visita, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Caso precise de alguma coisa, temos a Mariana hoje ali de prontidão, junto com o Ribamalho na porta, que podem lhe mostrar onde fica a bebedouro, onde fica o berçário, caso seja necessário. Aos demais, eu quero convidar a abrirmos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, na verdade 10 a 18. E nessa noite o nosso desejo é apresentar para você como devemos lidar em tempos de tanta instabilidade como o que temos vivido no Brasil e no mundo, não apenas por conta das eleições, mas também por toda a insegurança no cenário nacional. E a Bíblia hoje vai ensinar você a se comportar como um crente diante de todas essas circunstâncias. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, obrigado, Mariana. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Espírito Santo, este é o teu ministério. E compete apenas ao Senhor, nesta hora, iluminar a nossa mente e fazer com que a verdade da palavra floresça em nosso coração. Se não for isso, os próximos 30 minutos serão apenas de falas humanas, mas viemos aqui para ouvir o Evangelho. Por isso, leva o nosso coração cativo a Ti nessa hora e que possamos receber esta porção da palavra como verdade que vem do céu. E que nos ajude a viver de forma diferenciada nesse mundo tenebroso que foi citado aqui. Nos ajude, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos vivido um momento muito complicado na nossa agenda nacional. Parece que vivemos uma constante novela, que cada dia uma situação nos faz ou apegar-nos à cruz, ou um Deus nos acuda. Temos vivido um tempo complicado desde que o mundo foi atacado por uma pandemia. Sem saber como reagir, tivemos que sobreviver em uma resiliência forte, onde pessoas queridas foram ceifadas precocemente de nós, onde o nosso salário diminuiu, onde as coisas ficaram mais difíceis. E quando parecia que nós estávamos sobrevivendo a mais uma temporada tão pesada desse drama, cenário caótico político, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, conseguiu complicar ainda mais a vida de pessoas comuns como todos nós. E isso fez com que cada vez mais pessoas entrassem em aspectos de desespero, de ansiedade, de uma preocupação exagerada pelo dia de amanhã. Muitos cristãos depositaram a sua expectativa nas eleições desse ano, e muitos se viram frustrados ou outros se viram aliviados quando seu candidato ganhou ou perdeu a eleição. Mas logo após, achando que teríamos um pouco de leveza na vida, o cenário tem se tornado ainda mais difícil. Bastou uma fala do novo presidente e a economia se tornou um caos. Ou elevou-se o que já era mais complicado. Há resistências, há manifestações, há pessoas insatisfeitas, há um cenário complicado. Dentro da igreja, muitas amizades foram rachadas, muitos testemunhos foram maculados por defesas políticas, e a igreja agora precisa responder a esse novo cenário. Como nós vamos fazer para enfrentar o dia mau que está se levantando de perseguição contra a igreja, de censura, de dificuldade de expor as nossas opiniões, de preços cada vez mais instáveis e de dias que parecem que não vão se tornar mais leves daqui para frente. O nosso desejo, claro, é sempre que o Senhor alivie o peso sobre nós, mas quando olhamos para o cenário, muitos cristãos ficam desanimados com o dia de amanhã. E por isso, ao me deparar com esse texto, eu quero apresentar para você o que de fato nos espera nesse mundo e por que que Paulo encerra a carta aos Efésios com um alerta, com um conselho que parece não ter nada a ver com tudo que ele estava construindo na carta, mas que se torna tão atual que nós precisamos aplicar esse texto na nossa vida a partir de hoje, amanhã e durante toda a semana. E tudo começa com a primeira expressão no versículo 10, quanto ao mais. Esta expressão escolhida por Paulo é uma expressão de fechamento de ideias. É como se Paulo estivesse afirmando para aqueles irmãos que tudo o que ele precisava falar para aqueles crentes, ele falou. É como se ele estivesse dizendo literalmente, finalmente, e o que eu posso dizer a mais, a única coisa que eu posso acrescentar e um último conselho. Seria a forma que Paulo estaria fechando essa carta depois de entender que durante os 6 capítulos da carta aos Efésios, ele fez com que aqueles irmãos entendessem o valor da vida cristã. Para refrescar a sua memória, a carta aos Efésios é uma carta onde os crentes estão divididos entre o mundanismo e a vida com Deus. Paulo recebe uma carta quando ele está nas regiões de Antioquia, que dizia que os irmãos em Éfeso estavam abandonando a fé porque não estavam vendo benefício na vida com Deus. Ao contrário disso, eles estavam perdendo amizades, eles estavam sendo censurados, eles estavam sendo silenciados, calados, cancelados, enquanto eles viam que os gentios viviam de boa com todo mundo. Então eles escrevem para Paulo e falam: Paulo, a igreja está correndo um sério risco. O risco que estamos correndo é de os crentes cada vez mais abandonarem a fé cristã. Paulo escreve uma carta e em toda a carta ele faz um paralelo da vida do gentio e da vida do crente. E todas as vezes que Paulo fala dos gentios, no capítulo 2, por exemplo, ele fala que ele está morto em seu delito, em seu pecado, que ele não consegue compreender o evangelho, que ele não terá participação na eternidade com Deus. E ele começa a descrever como a vida do gentio, embora parecesse uma vida boa, feliz, amistosa, celebrativa, era uma vida de condenação. No capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo de novo reforça como é o jeito gentio de viver e quem é o gentio. E ele faz pelo menos 8 características do homem ímpio ali. E ele diz que ele é alheio à vida de Deus, ele é obscurecido em seu entendimento, ele vive na vaidade dos seus pensamentos, é impuro, é entregue à dissolução. Ele começa a descrever quem é o ímpio, além da capa, além da aparência, além do que os olhos podem ver. Em contrapartida, nessa carta aos Efésios, Paulo utiliza o que nós chamamos na teologia de uma partícula contrastiva. Em todo tempo, Paulo fala, o ímpio é assim, mas o crente é desse jeito. Principalmente nos capítulos 2, onde ele fala, nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele quer que os crentes vejam que aconteceu alguma coisa na vida deles, que algo foi realizado em seu favor, que agora eles não devem viver como o gentio vive. Efésios 4, 17. Porque agora nós aprendemos um novo jeito de viver em Jesus. Paulo ensina então esses crentes, né, ao longo da carta, agora a se comportarem como pessoas santas, deixando de falar mentiras, não pecando quando irado, não roubando, não saindo da boca nenhuma palavra suja ou uma palavra torpe, não entristecendo ao Espírito Santo, perdoando, não sendo blasfemo, vivendo com bondade, compaixão uns para com os outros. A ponto de Paulo dizer, se você realmente entendeu o Evangelho, não se sinta tentado a voltar aos rudimentos do mundo. Porque o fim do ímpio é danoso, é sofrido. E nós somos imitadores de Deus, somos seus filhos amados. E por isso nós temos uma nova realidade. Capítulo 5, então, 6, Paulo vai falar sobre a aplicação dessa nova vida. Uma vida que o ímpio não consegue viver dentro do lar, amando a sua esposa fielmente, sacrificialmente, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai ensinar os maridos a tratarem as mulheres de uma forma que o ímpio não consegue fazer. Que as esposas também respeitem seus maridos como as mulheres do mundo são incapazes de fazer. Filhos e pais, pais e filhos, servos e senhores, Paulo está ensinando aqueles irmãos tudo o que ele poderia ensinar sobre ética, justiça, vida com Deus e vida cristã. Ele não tem mais o que ensinar. Ele chega a uma conclusão de que tudo o que ele precisava mostrar para aqueles irmãos para uma nova vida, ele tinha oferecido. E aí ele começa, então, o pedaço final da carta e diz assim, eu só quero dar um último conselho. Eu só tenho mais uma coisa para falar para vocês. E o que, que eu tenho para falar? Ele diz, sejam fortalecidos. Fiquem fortes. Como aquele atleta que repete os exercícios, que de forma incansável e com pura resistência repete os mesmos exercícios até ter o seu corpo condicionado para lutar. Como aquele profissional que investe toda a sua energia para se capacitar da melhor forma possível para o seu emprego. Como aquela pessoa que se desgasta fazendo a única coisa que sabe fazer para quando for necessário ele possa reagir e agir com habilidade. Paulo diz, depois de tudo isso que vocês têm, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sejam fortalecidos. Mas por que, Paulo? A gente pode perguntar. Porque o Evangelho não é apenas uma teoria. O Evangelho não é um ensinamento estéril que você ouve no púlpito nos domingos e como se fosse um aprendizado conteudista curricular, aquela coisa não fizesse sentido na sua vida. Tudo o que Paulo está dizendo aqui é, de tudo o que eu ensinei, revisem, estudem, apliquem todos os dias na vida de vocês. Não apenas memorizem, não apenas participem das reuniões, mas coloquem em prática todos os ensinamentos declarados nessa carta. É como se Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos, olha, tudo o que eu falei para vocês aqui é para vocês colocarem em prática, fortalecendo, revigorando, enrijecendo os músculos espirituais de vocês, porque vocês vão precisar daqui para frente. Paulo não é otimista quanto ao futuro. Paulo também não é pessimista quanto ao futuro. Um pessimismo fatalista, desesperado, de achar que Deus porventura perdeu o controle porque as ações da bolsa caíram, porque o presidente não foi o que eu escolhi, porque o mundo parece virado de cabeça para baixo. Não, Paulo não é esse pessimista fatalista. Mas também Paulo não engana a igreja. Paulo não gera no nosso coração nenhuma expectativa de que esse mundo melhoraria nos últimos dias. Se você tem dúvida, leia Timóteo. E ele vai falar para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias os homens serão ainda piores. Paulo não gera nenhuma expectativa na igreja de que por causa do Evangelho nós viveríamos uma paz mundial, nós viveríamos uma vida ausente de problemas. Mas ele alerta, fiquem firmes, porque vocês precisarão um dia usar todo esse aprendizado do Evangelho para resistirem. Então ele vai dizer, olha, fiquem firmes, sejam fortalecidos. Mas ele não nos diz para sermos fortalecidos em diplomas acadêmicos, em alguma outra forma de vida que nos dê segurança nesse mundo tenebroso. Ele não fala, olha, estejam com os melhores diplomas, passem nos melhores concursos, sejam amigos de políticos, façam as melhores escolhas das amizades. Ele não diz essa coisa. Porque ele sabe que no mundo caído, o mundo que ele chama de tenebroso, até mesmo essas instituições que deveriam servir ao mundo, servir a todos, são corrompidas. Paulo diz: sejam fortalecidos, versículo 10, no Senhor e na força do seu poder. Ele nos diz que a única forma de nós vivermos coerentemente nesse mundo é nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. O que isso significa? Paulo está instruindo a igreja a cada nova temporada que nós estamos vivendo, diante de novos vírus, novas ameaças de guerra, novos conflitos mundiais, novas mudanças de governo, não nos fortalecermos nas esperanças que esse mundo dá, pois elas são danosas, são frustrantes e vão nos causar dores, como aqueles que imaginavam que a eleição do Jair Messias Bolsonaro iria transformar o Brasil na nova Canaã. Foram frustrados e agora estão reclamões, militantes e querendo fazer confusão. Da mesma forma que os outros que elegeram o Lula acham que agora o mundo vai melhorar, que nós vamos comer picanha, que a gasolina vai ser de graça e logo, logo também vão se frustrar. Por quê? Porque as expectativas que o mundo oferece são caídas, quebradas e machucam o coração da idolatria. Então Paulo diz: não se apeguem nessas coisas, mas se fortaleçam no Senhor. Se fortaleçam na lei de Deus, que ensina o homem a viver olhando para a eternidade. E diante desse fortalecimento, que não é temporal, que não é frustrante, que não é corrupto, que não é negociável, que não faz nada das coisas que o mundo faz, você será fortalecido para enfrentar essa vida. Porque é diante da lei, a lei pura, a lei de Deus, a palavra do nosso Senhor, que a igreja tem direções para a eternidade e para uma vida santa. Então Paulo diz: igreja, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no seu poder, nas verdades que o Evangelho traz. Sabe por quê? E aí o versículo 12 nos diz por que nós precisamos desse investimento pessoal. Porque a nossa luta é muito maior do que o que a mídia vende. A nossa luta sempre foi, Apocalipse 12 nos mostra isso, como já aprendemos aqui na igreja, sempre foi contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos ficar fortes no Senhor, porque chegará o dia em que nós precisaremos resistir pelo Evangelho, com o poder da palavra, a todos esses seres espirituais poderosos que são chamados aqui de principados. As potestades, todos os poderes e controladores de pessoas nesse mundo, aquelas pessoas que por sua forte mão dominam e exercem sua tirania nos governos desse mundo caído, mas também contra as forças espirituais do mal que tentam oprimir e dificultar a vida da igreja. Paulo diz que a igreja precisa estar atenta, não para lutar contra pessoas, mas porque a nossa verdadeira batalha sempre foi espiritual. Nós sempre lutamos contra um inimigo que se levantou contra a igreja desde o princípio, quando caiu, para impedir que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Portanto, nossa luta não é contra o governo estabelecido através de um homem. Nós não podemos dizer que nós odiamos ou nós lutamos contra Lula e que nós defendemos Bolsonaro ou qualquer coisa desse tipo, pois esses homens não são os personagens centrais da nossa batalha, são apenas instrumentos na mão do diabo que governa esse mundo que ele tomou para trazer juízo, peso, sofrimento para a igreja. Portanto, um crente que discursa abertamente nas suas redes sociais, que odeia Lula, que quer ver a morte de Bolsonaro, que quer ver a morte de Lula, ele não entendeu a nossa luta. Nós não estamos lutando contra homens. O texto diz que a nossa batalha é uma batalha espiritual, cuja ferramenta que Satanás usa, descrita no versículo 12, são apenas instrumentos que ele tem à sua disposição. Mas, diante desse embate que Paulo está dizendo ser necessário que nós estejamos preparados, ele diz que nós devemos estar atentos, porque o diabo sempre colocará ciladas para fazer a igreja tropeçar. E às vezes é numa instabilidade econômica, numa guerra entre nações, numa dificuldade de uma pandemia e outras coisas desse contexto, onde o inimigo se aproveitará para balançar a nossa fé, para nos tirar do nosso caminho. É o que ele vai dizer no versículo 11. Satanás sempre trará à igreja ciladas para tentar nos derrubar. E ciladas aqui é algo típico de Satanás. Ele é frio, calculista, astucioso, enganador, mentiroso e um ser perigoso, que usará de suas estratégias para que a igreja sinta medo, sinta pavor, pânico do dia de amanhã. Então Paulo diz, se nós nos fortalecermos, se nós guardarmos a nossa alma, o nosso coração pela força que vem do Evangelho, quando esses seres espirituais se levantarem contra a igreja em tempos e épocas diferentes, nós não temeremos, porque saberemos que o nosso inimigo, embora contando com um grande arsenal de seus aliados, ele não será mais forte que a igreja. Pois a própria palavra diz que maior é o que está em nós, não o que está no mundo, mas que Satanás vai usar tudo o que ele tem a seu favor, quer seja principados, potestades, dominadores, homens, mulheres, sistemas, para destruir a igreja. Mas aí, Paulo apresenta um novo conceito. Ele diz que devemos ficar fortes, ficar fortalecidos, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11. E é interessante a ilustração que Paulo faz aqui. Ele faz uma menção a uma prática do exército romano nos dias de batalha. E ele faz menção à primeira linha de frente dos escudeiros do exército romano, que tinham uns escudos quase da altura de um corpo de um homem, que na batalha campal fincavam aqueles escudos no chão como verdadeiras paredes de bloqueio para o avanço da cavalaria do inimigo. E ele está dizendo para nós que se nós quisermos ficar firmes no dia mau, a exemplo desses soldados que firmavam esses escudos no chão, fazendo uma barreira de proteção contra o inimigo, nós precisamos fortalecer o nosso coração pelo Evangelho. Porque as ideologias estão aí. As confusões que o mundo coloca na mente estão aí. O diabo, ele vai levantar as suas estratégias para o homem de cada tempo. E agora ele tem analisado, porque ele é um estrategista, como ele pode colocar medo no seu coração, como ele pode balançar a sua fé, como ele pode fazer você desacreditar do controle de Deus sobre o amanhã. Então ele levanta homens poderosos para afrontarem ao Senhor, à igreja, tolherem a nossa liberdade, mexerem no nosso bolso e coisas afins. Se nós não estivermos pelo Evangelho, como esses escudos fincados na palavra, nós seremos facilmente derrubados. Ele diz que nós precisamos ficar firmes, poderosamente fincados no chão, que é a palavra, quando Satanás colocar as suas ciladas no nosso caminho. No verso 13, ele vai dizer que por conta dessa artimanha do diabo, pelo seu poder estrategista e pelo tamanho da perseguição ou dos malefícios que Satanás fará à sua igreja, nós precisamos tomar posse da armadura de Deus. O versículo 13, na sua versão, também começa assim: por isso. E Paulo está continuando o argumento dizendo: existe uma batalha, se preparem, fiquem firmes, fiquem fortalecidos para quando vocês necessitarem lutar, quando a batalha se agravar. Ela nunca parou, mas haverá tempos em que ela vai se asseverar. Quando a batalha vier, finque os seus pés no Evangelho, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas Paulo sabe que homens e mulheres sem a palavra de Deus, sem o auxílio de Deus, são facilmente devorados por Satanás. Então ele apresenta agora um novo conceito. Ele diz, por causa disso, por ser uma batalha espiritual, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. A luta da igreja não é contra o novo presidente ou contra os ministros do STF ou contra pessoas. Nós não lutamos contra os governos legitimamente estabelecidos. Nós já falamos sobre isso. Nós não podemos achar que o nosso nível de luta é numa esfera humana. Por isso Paulo não fala: peguem as suas armas, ponham fogo em pneus, quebrem as instituições, façam protesto no centro. Paulo nos manda para um outro nível de batalha. Uma batalha nas regiões espirituais sobre aqueles que realmente comandam esses homens ou comandam essas instituições quando elas ferem e atacam a igreja. Ele diz, versículo 13, peguem a armadura de Deus. É claro que nessa época, Paulo não estava falando dos cavaleiros do Zodíaco, ele não está fantasiando aqui, né? Nada do tipo. Mas ele está ensinando uma metáfora. Ele está dizendo que o crente que aprendeu tudo o que ele compartilhou em Efésios, o crente com boa doutrina, o crente com boa teologia, ele vai entender que a sua proteção não será o humanismo, não serão as filosofias, não será a força ou a violência, mas será aquilo que Deus dá ao seu povo como uma proteção para o dia mau. E é no versículo 13 que ele fala: se apropriem, tome posse, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que somente com ela vocês possam resistir no dia mau. E, queridos, isso aqui historicamente é muito importante, porque pessoas ricas, com muito dinheiro, quebraram, faliram, e a sua posse não a fez resistir ao dia mau. Pessoas com sobrenome, com influência, pessoas que achavam que eram saudáveis, que eram imbatíveis, quando o dia mau veio sobre eles, eles não conseguiram vencer. Porque a verdadeira força que nos fará resistir para a eternidade não está em nossas mãos. Paulo está dizendo que o poder da igreja não é ter um candidato eleito evangélico, não é ter um patrimônio milionário que possa bancar toda a nossa estrutura, não é ter uma influência política ou social que manterá a igreja isenta dos problemas. Ele está dizendo que quando o dia mau vier, e a expressão dia mau aqui é quando Satanás vier com todo o ímpeto contra a igreja, quando ele conseguir ajustar todas as peças do tabuleiro para atacar o cristão e a igreja, nós estaremos preparados, porque não estamos na força do nosso braço. Nós estamos dominados, protegidos pela armadura de Deus, que nos ajudará a lutar nas regiões espirituais. E o final do verso 13 diz que nós vamos lutar, nós vamos militar, nós vamos vencer e permaneceremos inabaláveis. Talvez não inabaláveis no nosso corpo, talvez a fome venha sobre nós, talvez a doença venha sobre nós, talvez a escassez, a preocupação, talvez toda uma confusão venha em nosso tempo. Mas essas coisas, Paulo diz, podem abalar o homem físico, mas não conseguem tocar no homem espiritual, Coríntios capítulo 15. As aflições desse mundo podem machucar o nosso corpo, a nossa família, a nossa liberdade, a nossa vida aqui. Mas se estivermos firmados, fortalecidos no Senhor, essas coisas não abalarão a nossa convicção de eternidade. E agora, a partir do versículo 14, Paulo vai ensinar como usar essa armadura. E eu não quero fazer agora uma relação de cada um desses elementos, mas eu quero te trazer pequenas observações aplicáveis para esses dias que estamos vivendo. Se você observar, o versículo 14 começa assim: portanto, por isso, diante disso, e alguma conjunção assim, você vai agora ficar firme. Fique firme, resista, seja forte, não se abale, não se desespere, não tema quando o inimigo está vindo. Não seja covarde, não seja um desesperado, mas como um soldado pronto para a batalha, que está de posse da armadura, do escudo, da espada, de frente do seu exército, fique firme para defender a sua causa. E aí ele vai dizer: cinja-se com a verdade. Mas eu quero te fazer a observação do que Paulo usa como elemento. Observe comigo. Versículo 14, verdade e justiça. Versículo 15, evangelho. Versículo 16, fé. Versículo 17, salvação e palavra de Deus. Embora Paulo esteja usando paralelos, Paulo não quer que o crente se imagine com uma armadura romana. Ele está dizendo das coisas elementares que precisamos ter para viver o dia que vivemos. Meus irmãos, e num mundo cheio de mentiras, onde duas semanas após a eleição ainda se discute se houve fraude ou não e ninguém sabe o que aconteceu, Um mundo de mentiras espalhado por todos os lugares nas grandes mídias. Paulo diz que a igreja resistirá pela verdade. Um mundo onde a mentira se tornou algo tão comum que é favorecido. A igreja deve vestir-se, cingir-se, amarrar-se e proteger-se pela verdade. Primeiro, a verdade que nos aponta para o Evangelho, a própria verdade que é Jesus e a verdade que salva e liberta o homem. Em tempos de mentiras, a igreja fica firme, amando, pregando e defendendo a verdade. A verdade sobre gênero, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre salvação, a verdade sobre o fim de todas as coisas. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade nos salvou. Por isso, a forma de resistência não é confabulando com fake news, não é compartilhando notícias falsas, fomentando problemas, mas é falando sempre a verdade ao caído, ao perdido, àquele que está enganado. A segunda, a estratégia de uso da armadura é vestindo-se com a couraça da justiça, aplicando atos de justiça neste mundo, clamando pela justiça de Deus e não apenas dos homens, porque essa justiça humana é como um trapo de imundice, já disse Isaías, mas vivendo pela justiça do reino de Deus, orando para que o Senhor, que é verdade e justiça em sua essência, execute o seu juízo no tempo certo e na hora certa contra aqueles que afrontam a igreja e afrontam o reino de Deus. Ele também fala de pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Pela manhã, nós estamos estudando isso em Atos. Por causa do amor a Jesus, homens e mulheres, famílias inteiras, precisaram abandonar as suas casas. Mas ao invés de fugirem como covardes, eles aproveitavam a dispersão para pregar o Evangelho. Nós iremos resistir a este mundo mau, a este dia mau, quando nós aprendermos a caminhar pregando o Evangelho de paz nesse mundo de guerra, não desperdiçando os nossos passos, não desperdiçando a nossa presença, mas levando sempre o Evangelho que apresenta a verdade a esse mundo, guardados e protegidos pela fé em uma era de ceticismo, onde muitos crentes estão perdendo a esperança e a fé no governo de Deus. Paulo ensina aqueles irmãos que devemos estar firmes, tendo fé na palavra, na promessa e na verdade. Tendo fé que esta palavra é verdade e vida, e ela tem todo o direcionamento que precisamos saber para chegarmos a Deus. Que ela é de Deus em seu poder e por isso ela conduz a história do jeito como Deus escreveu. Ele também diz, versículo 17, que é 16, perdão, que com essa fé nós podemos apagar os dardos, as setas, as flechas que voam contra os escudos da igreja, inflamadas, incandescentes, cheias das mentiras do diabo. Satanás usa a sua estratégia para minar a fé dos crentes desse tempo. Por isso, nós precisamos estar protegidos pela fé e, enquanto isso, versículo 17, tendo a convicção da nossa salvação, a quem pertencemos, de quem somos e quem nos resgatou. E por que isso é importante para nós? Porque diante do desespero, diante do medo, da insegurança, da pressão do dia mau, nós tendemos pecaminosamente a esquecer de que aquele que nos comprou com seu precioso sangue, entregou a sua vida por nós, nos chamou de seus filhos amados, nos chamou de seu povo e disse que das suas asas, das suas poderosas mãos, ninguém tiraria. Quando a igreja se apegar a esse conceito de salvação e isso estiver na mente de cada crente, nós não temeremos o dia de amanhã, porque a palavra de Deus nos proporciona essa interpretação. Então Paulo vai dizer àqueles irmãos para nos apegarmos a esses elementos. E meus irmãos, isso pode ser tão prático para nós, que você pode colocar isso amanhã como uma meta da sua vida. Quer você esteja trabalhando num lugar hostil, perigoso, insalubre, ou até mesmo numa vida tranquila e sossegada, como a vida do irmão Davi. Essas coisas podem ser úteis para você e vão te ajudar a resistir aos dias incertos que vivemos, sem desespero, sem incertezas, mas vivendo do jeito que o Senhor tem proporcionado para a sua igreja. E eu preciso lembrar você de um detalhe: nem sempre na história a igreja viveu tempos de bonança. Por que você acha que você é mais especial do que os seus irmãos do passado, que viveram tempos de perseguição severa, que viveram tempos de tragédia, que viveram tempos de sofrimento? Por que você acha que você, eu, nós, não merecemos viver um sofrimento ainda maior que os nossos irmãos do passado? A resposta é porque nós somos egoístas. A resposta é porque nós não queremos sofrer. A resposta é porque nós achamos que, por sermos igreja, devemos receber de Deus só o que é bom. Mas nossos irmãos do passado, e muito mais severamente do que nós, porque Nero ainda não está no poder, Calígula ainda não está no poder, sofreram em seus corpos o preço do amor ao Evangelho. E eles não se desesperaram, porque Paulo os ensinou a viver o dia mau. Paulo disse: se apeguem a essa verdade. E, meus irmãos, o versículo 18 a 20, ou apenas o 18, para nós encerrarmos, me ensina como aplicar esta armadura na minha vida. E é isso que eu quero que você leve para o seu coração. Para amanhã, lá no comércio, na faculdade, em casa, você aplicar. Essa armadura está à nossa disposição, mas nós só tomaremos posse dela se nós orarmos o tempo todo. Versículo 18. Orem em todo o tempo. Querido, se você não tiver uma vida de oração, escute bem o que eu vou dizer, pega a visão aí, Daniel Ayaz. Se você não tiver uma vida de oração, e você é um investidor, amanhã, quando você abrir o seu aplicativo de investimentos e a bolsa de valor estiver lá embaixo, as suas ações despencarem, você vê que todos os seus investimentos você está perdendo dinheiro, se você não tiver em oração, você se desespera, você toma decisões precipitadas, você lamenta, você acha que a vida saiu do trilho. Se você é um idealista político e vê que as coisas não estão caminhando como você planejou, você vai se abalar e adoecer fisicamente por causa dessas coisas. Paulo está dizendo que nós só tomamos posse desta armadura quando nós vivemos uma vida de oração diária ao Senhor, orando em espírito e em súplicas e em todo o tempo. Versículo 18, com todo tipo de oração e súplicas. Palavras muito bem escolhidas por Paulo em uma vida de entrega a Deus, oração e de constante clamor pela igreja, pelas nossas causas, pelo amanhã. Paulo diz que nós só podemos resistir ao dia mau se a nossa vida de devoção, de piedade, estiver firme no Senhor, orando em todo tempo, vigiando, sendo perseverantes. Isso é uma atitude, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança. Paulo diz que nós devemos nos apropriar em todo tempo, orando no Espírito, vigiando com toda perseverança, mas também pensando em toda a igreja, orando por todos os santos, porque essa é a vontade de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau, dando um bom testemunho. Queridos, como eu posso finalizar esta mensagem? Apenas te lembrando que nós vivemos, ou estamos, num cenário hostil, não só para a crente, mas para o mundo inteiro. Mas a igreja está sentindo mais, porque muitos crentes estão achando que Deus nos abandonou, Salmo 6. Até quando, Senhor? Até quando nós veremos o inimigo assumir os melhores lugares? Até quando os inimigos tomarão o poder? A igreja tem sentido o cenário hostil porque se acha abandonada ou decepcionada com Deus que nós adoramos. Mas Paulo nos lembra que faz parte do propósito de Deus que os últimos dias sejam pesados, para que venha então o glorioso fim. Ele nos lembra que nós estamos num cenário hostil, cheios de armadilhas, de maquinações astuciosas do diabo, que tentam impedir os eleitos de Deus de viverem nesse mundo de forma pacífica, que tentam impedir a igreja de continuar crendo e amando ao Senhor. Tais armadilhas por vezes são escancaradas em uma perseguição física contra o povo de Deus. Mas às vezes as armadilhas são camufladas, mas são mortais do mesmo jeito, porque são arquitetadas pelo diabo, um verdadeiro estrategista. E o que Paulo nos diz é que para resistirmos a todas essas ciladas, nós precisamos nos fortalecer na verdade do Evangelho. Através do estudo, da oração, do aprendizado, da comunhão, da súplica, para que quando o dia mau vier, nossa mente, alma e corpo possam resistir e ainda assim ser inabaláveis. Você não pode fantasiar o dia de amanhã. Você não pode colocar o seu coração em lugares que serão decepcionados. Apenas com o coração no Evangelho, fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder, nós vamos conseguir enfrentar dias maus, com um possível agravamento da pandemia, uma dificuldade política, econômica, seja lá o que for, alienígenas agora que está chegando aí, na temporada 23 tem até alienígena, está aparecendo já em Porto Alegre, seja lá o que for, nós vamos continuar firmes, sabendo que Deus nos deu todas as ferramentas para resistirmos ao diabo e à sua cilada. Que Deus nos fortaleça, vamos orar.